Esse é o Avante NestléCast, o podcast oficial de Nestlé Health Science para profissionais de saúde. Para ser notificado quando um novo episódio for ao ar, clique em seguir nos apps de podcast. E para mais conteúdos, acesse avantenestle.com.br. Fique agora com o episódio de hoje.
Olá pessoal, eu sou a Lívia Modesto, nutricionista de formação, pós-graduada em nutrição pediátrica pela Universidade de Boston e em gestão de negócios e marketing pela ESPM e atuo no marketing da Nestlé Health Science. Este é o Avante NestléCast, o podcast para profissionais de saúde de Nestlé Health Science. Nossa convidada de hoje é a Manuela, também conhecida como Manny. Ela é enfermeira e foi diagnosticada com doença de Crohn há 17 anos, estomizada desde 2015, e em 2018 ela criou o perfil Descromplicando no Instagram, onde recebe convidados de diversas especialidades para lives e também dá depoimento sobre a sua própria experiência com a doença. Então hoje, o nosso tema é o paciente com doença inflamatória intestinal, a visão da profissional de saúde que convive com a doença. Olá, Manuela, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
Olá, Lívia. Olá a todos, bonitos e bonitas. Gratidão a você, Lívia, e também a Nestlé por esse precioso convite. É uma grande satisfação, né, estar aqui falando sobre as doenças inflamatórias intestinais, as DI, que são um tema que me acompanha, né, há alguns bons anos, como você trouxe. Como a Lívia trouxe, gente, eu sou Manuela, mas pode me chamar de Manny ou Manny, né, enfim, como preferirem. Sou enfermeira, pós-graduada em gestão à saúde pela USP, em auditoria, né, melhor dizendo, pelo Uninter. E por ter uma doença de Crohn como companheira desde os meus 17 anos, eu terminei me inserindo nessa área das doenças inflamatórias intestinais com os trabalhos voluntários, junto às associações de pacientes. Só que em 2018 eu senti a necessidade de falar um pouco mais sobre o tema e de uma forma mais complicada, devido às grandes dúvidas que pairavam, né, na cabeça dos pacientes. Então daí surgiu o perfil Descomplicando. E este ano, de 2020, também estou como representante do Comitê de Enfermagem da Associação Brasileira de Colite e Doença de Crohn, ABCD.
Legal. Pessoal, apenas contextualizando para vocês, em 2017, a Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn, que é a ABCD, que a Manny citou, realizou um estudo inédito no Brasil, que revelou os principais obstáculos enfrentados por pessoas que sofrem de doenças inflamatórias intestinais. Essas que são um grupo de doenças crônicas que afetam o sistema gastrointestinal. O estudo, A Jornada do Paciente com DI, revelou detalhes de como vive o paciente, assim como os principais empecilhos sofridos por eles.
Exato, Lívia. E de acordo com esse estudo, né, a jornada desses pacientes, passando desde o diagnóstico ao seu tratamento, né, e a manutenção deste, se inicia, né, nos primeiros sintomas e seguido dos vários meses entre as tentativas e erros. Então, existem vários obstáculos, né, vários obstáculos são enfrentados, né, e que eu posso estar citando a questão da demora do diagnóstico, a demora na indicação de especialistas, os exames, né, que alguns são invasivos, pouco ou nenhum acesso à equipe multidisciplinar, a falta de medicamento na rede pública, né? Quer dizer, eu acho que é oscilação, tem horas que tem horas que não tem, falta de conhecimento e flexibilidade do empregador, né, da instituição de ensino, medo, vergonha com relação à doença, né, e aceitação também desta, bem como medo de possíveis procedimentos cirúrgicos, além da perda ou desafios com relação à vida social.
Pois é. E os pesquisadores ainda identificam 5 áreas onde os profissionais de saúde, gestores de saúde, familiares e a sociedade em geral podem auxiliar na busca de uma melhor qualidade de vida para esses pacientes, sendo elas, a gente pode citar aqui, facilitar o acesso ao tratamento adequado, promover o acesso a equipes de atendimento multidisciplinares, né, como nutricionistas e psicólogos, promover mais informações, treinamentos para esses profissionais de saúde, principalmente fora de grandes centros urbanos, promover atividades e grupos locais de apoio ao paciente, além de fortalecer a presença de associações de pacientes no mundo digital. Bom, pessoal, vamos fazer então aqui um bate-papo com a Manuela e ver como a gente pode contribuir com essas ações e atualizar os nossos profissionais de saúde com uma ótica diferente em relação à doença inflamatória intestinal. Manuela, para começar, eu gostaria de falar um pouco sobre a sua história com a doença inflamatória intestinal. Como você recebeu o diagnóstico e o que ele mudou na sua vida, né? Sua vontade de ser profissional de saúde, por exemplo, ela surgiu antes ou depois do diagnóstico de Crohn?
Bom, Lívia, assim, meu diagnóstico veio após 7 meses e mais ou menos 7 médicos. Eu recordo que houve, né, possíveis diagnósticos, como a amebíase, né, a anorexia, mas eu lembro que eu não aceitava esse diagnóstico de anorexia na época, porque eu não gostava de ser magra, eu me achava muito feia magra. Então, eu com 1,57m, 20 quilos a menos até, então isso para mim era algo que não encaixava, sabe? Então, chegando a esse sétimo médico, eu escutei pela primeira vez o termo, doença de Crohn. E foi algo que eu nunca tinha escutado antes em minha vida, né? Ainda mais ainda em 2003. Então, no início, houve até uma dúvida entre o diagnóstico, que seria Crohn ou doença celíaca, mas depois de vários exames e ileocolonoscopia, né, que hoje mudou o termo, foi que realmente trouxe a suspeita diagnóstica. Para mim, eu confesso que foi um alívio, porque era muito mais difícil eu conviver com algo em que eu me via emagrecendo, definhando e não ter um nome. Então, ter tido um nome para aquele processo meu foi muito bom. Com relação ao tratamento, né, veio a busca, né, pela questão do tratamento mais assertivo para o meu caso, também o uso de suplementos, né, alimentares. Nessa fase que eu estava magrinha mesmo, eu tomei o Modulen, que é um produto de vocês, e tomei durante vários anos. Eu lembro que eu chegava a inventar receitas que vocês nem tinham. Hoje em dia eu sei que vocês têm, inclusive, um livrinho de receitas, que eu acho bem legal, inclusive indico para pacientes. Mas, enfim, curtando. Então, foi basicamente isso com relação ao meu tratamento. E sobre o fato de ser enfermeira, basicamente foi algo que aconteceu. Porque eu lembro que nos meus testes vocacionais, né, já existia uma pistazinha de que eu iria para a área de saúde. Eu cheguei a pensar até em fazer odontologia na época. Mas na época do meu pré-vestibular, exatamente a época que eu estava na crise da doença, né, e na busca do diagnóstico. Então, acabou que teve provas que eu passei muito mal, enfim, não consegui ir para a segunda fase, mas consegui passar em enfermagem e em físio, e acabei escolhendo a enfermagem.
Que legal. E falando um pouquinho sobre os pacientes com doença inflamatória intestinal ainda, o estudo da Jornada do Paciente com DI entrevistou mais de 3 mil brasileiros portadores de doenças inflamatórias intestinais, e de acordo com a pesquisa, a DI prejudica significativamente a vida de 78% dos pacientes. Na sua visão, quais são as principais dúvidas que eles apresentam? E em relação à nutrição, que é um ponto importante no prognóstico desse paciente, o que geralmente eles trazem assim de dúvidas?
Certo. Nessa época, inclusive, dessa pesquisa, né, da jornada do paciente, eu até contribuí, ajudei ainda. Não era da ABCD em si, mas já atuava um pouco nos bastidores. Mas, de fato, existem dúvidas inúmeras, né? O paciente, às vezes, tem vergonha de estar conversando com um profissional, a depender de sua dúvida. Então, vem muito perguntar para mim, assim, nos bastidores, né? Perguntam muito com relação à doença, o que é direito, se é uma doença para a vida toda. Perguntam sobre o sexo, especialmente o sexo anal, né, que eles têm vergonha de estar perguntando sobre isso. Perguntam sobre direitos, sobre benefícios, acesso a tratamentos, sobre alimentação. Eu já recebi inúmeras dúvidas como qual é a alimentação correta para mim. Então, é uma pergunta que realmente ela é recorrente. E no que se refere ao prognóstico, o autocuidado, assim, e a aceitação, acho que elas são essenciais, né? Além de manter o tratamento medicamentoso, né? Se alimentar bem, dormir bem e ter uma melhor qualidade de vida. Sem contar que no que se refere às doenças inflamatórias intestinais, a gente fala também na questão do atendimento multidisciplinar, né? Que se refere ao médico, que pode ser gastroenterologista ou coloproctologista, né, depende muito da questão da região. Às vezes os dois, né, depende de cada caso. No meu caso, que eu uso bolsinha, são os dois. Nutricionista, psicólogo, terapeuta, que a gente tem que cuidar dessa parte também. E outras tantas especialidades que acabam surgindo. Eu, como tenho uma bolsinha, eu também tenho apoio de um estomaterapeuta, por exemplo. Eu poderia também estar citando a enfermagem mais, né? Só que a enfermagem aqui no Brasil, infelizmente, ela é muito inserida. Ela fica inserida realmente só em alguns poucos episódios. Mais intra-hospitalar, durante procedimentos cirúrgicos, durante tratamento, alguns biológicos, enfim. E a própria estomoterapeuta, né? Que é uma enfermeira.
É interessante, Manuela. Bom, reconhecer os sintomas para o diagnóstico e o início do tratamento adequado são essenciais para proporcionar o bem-estar dos pacientes. E sobre o diagnóstico, como você acredita que daria para antecipá-lo?
Lívia, eu acho que basicamente é a observação dos primeiros sinais e sintomas, que são dor abdominal, né, tipo cólica. Normalmente, a doença inflamatória intestinal cursa com a diarreia, né, aquela diarreia de urgência que você não consegue segurar muito, corre para o banheiro. Mas ainda assim, há casos que aparece a constipação, né, perda de peso. Também o paciente pode apresentar náuseas e vômitos, febre, a inapetência. E o que também traz uma piora, né, do estado ponderal. Inclusive, esses sinais e sintomas podem ser confundidos, né, com diversos outros. Por isso, para chegar ao diagnóstico da doença inflamatória intestinal, acaba sendo por exclusão de outros diagnósticos, né, a questão do diagnóstico diferencial. E é interessante, eu acho, destacar, né, que o tempo do diagnóstico depende de pessoa para pessoa, né, da gravidade também da doença, da localização, né, onde essa doença está, está no intestino delgado, só no reto, no cólon. Se a doença de Crohn, por exemplo, ela afeta todo o trato gastrointestinal, da boca ao ânus, então depende muito. Sem contar que ela pode ser leve, moderada ou grave, então existem essas diferenças.
Com certeza, a gente sabe que é uma doença que não tem cura, apenas tratamento, né?
De fato.
E a gente chegou a comentar um pouquinho sobre as dúvidas, mas na sua visão, qual é o maior medo dos pacientes com doença inflamatória intestinal e por quê?
Lívia, muitos pacientes chegam para mim, né? Eu chamo todo mundo de bonito, bonita, aí fala, bonita, como é que é usar a bolsinha? Eu vejo que o maior medo deles é passar por um procedimento cirúrgico e ter que colocar a bolsinha. Muitos realmente trazem para mim esse pânico até. Eu entendo, compreendo demais. Eu já fui essa pessoa que teve medo. E só que hoje eu vejo que a confecção do estoma, né, ela é uma cirurgia que é uma aliada, porque ela devolve a vida ao paciente, né? Ela traz a companheira, né, de nossa companheira de vida, que pode ser temporária ou permanente, né? E por sinal, a gente, paciente, acaba dando um nome para poder aproximar, a minha Julinha, né? E Hermenegildo é o marido dela, o estoma. Então, a bolsinha, ela veio para poder trazer um bem-estar, de fato, né? E eu digo a vocês, hoje, um dia, eu falo, é muito bom você não sentir dor, você conseguir sair de casa sem medo, de sujar roupa, de retomar atividades da vida sociais, de retomar projetos de vida que estavam estagnados. Então, eu acabo buscando amenizar essa situação, então, deixando o paciente perceber que não precisa ter esse medo tão grande e que se porventura vier a acontecer da cirurgia, pode ser algo muito benéfico para ele.
E qual a maior dificuldade enfrentada pelos pacientes após o diagnóstico?
Assim, eu acho que eu elencaria 3, 4 pelo menos. Eu acho que a questão do acesso, né, medicamentoso e manter o tratamento continuamente, né, porque a gente... como pontuou acima, a questão da distribuição, que às vezes falha com relação ao SUS, bem como às vezes a questão do plano de saúde corta, tem que judicializar, enfim. Às vezes pelo fato do paciente achar que está curado, ele mesmo suspende o tratamento, se não diminui a dose, porque muitos são de alto custo, né? A questão de encontrar o especialista, às vezes demora demais e nem sempre um profissional que está atendendo tá com prescreve o tratamento mais assertivo. A questão da informação, né, que nem sempre existe uma ampla divulgação, em maio até que existe bastante por conta do Dia Mundial, né, que é o dia 19, mas durante o resto do ano não tem, então acaba que meu perfil, assim como outros perfis, outros blogs acabam ajudando nessa conscientização. E eu acho que eu posso citar também a questão da aceitação, né? Porque a aceitação leva o paciente ao autocuidado, a ter um maior zelo com a alimentação, buscar uma melhor qualidade de vida, né? Enfim, um estilo de vida mais saudável, em resumo.
Legal. Então, para encerrar, eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos ouvintes. O que você acredita que ainda precisa ser feito pelos profissionais de saúde para tratar adequadamente os pacientes com doença inflamatória intestinal?
Sim, Lívia, eu realmente acredito que as doenças inflamatórias intestinais, né, especialmente a doença de Crohn, ainda é vista como uma doença rara. Então, o que vem é para o profissional realmente estar se capacitando, se puder estar junto a grupos de estudo, né, como o GDIB, que é um grupo de estudo das pessoas com doença inflamatória intestinal, está se atualizando no site da BCD, que existe folhetos, existem outros tantos informes, inclusive alguns em parceria com vocês, né, que falam sobre alimentação, etc. É realmente se capacitar. E no que puder, realmente estar em contato com as associações de paciente e outros profissionais, né, nos congressos e tudo mais. Eu acho que a chave realmente é o conhecimento.
Bom, Manuela, foi ótimo, foi excelente, muito esclarecedor mesmo. Muito obrigada pela sua participação hoje.
Ah, Lívia, obrigada a você e obrigada a Nestlé, né, mais uma vez. Obrigada também a Nestlé, né, por esse projeto, o Avante Nestlé Teste. E eu espero que essa parceria de hoje traga bons frutos para as doenças inflamatórias intestinais aqui no Brasil. E quem quiser me contactar, é só ir lá no Instagram, @descomplicando. E caso queiram acessar mais alguns materiais, né, como eu mencionei aí anteriormente, vocês podem estar acessando abcd.org.br. Um beijo.
Obrigada, Mene. Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado também e não deixem de acompanhar o Avante Nestlécast na próxima quinta-feira. Até.
Obrigado por ter ficado com a gente. E não se esqueça, todas as quintas-feiras tem um novo episódio de Avante Nestlécast para você.